A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E está no ar o Ainda Bem Que Faz Essa Pergunta da Rádio Observador, Paulo Ferreira e Júlio Magalhães. Esta quarta-feira falamos de campeões da raspadinha, debate sobre os debates. Não dá para reciclar isto tudo, mas começamos por amigos orçamentais, Paulo.
É isso mesmo. Até quando é que vai o Banco de Portugal ser um dos porquinhos bilheiro do Orçamento do Estado?
É, pelo menos tem sido nos últimos anos, com a entrega de dividendos, agora não foi exceção, não é?
É verdade, foram entregues agora ao Estado 406 milhões de euros de dividendos por parte do Banco Central. Dividendos já agora são a forma de distribuir pelos acionistas o lucro que as empresas ou as entidades, no caso do Banco de Portugal, vão tendo. Portanto, isto refere-se ao lucro do ano passado. No ano passado, os dividendos entregues tinham sido de 428 milhões de euros. E esta tem sido, de facto, nos últimos anos, uma das receitas extraordinárias que o Orçamento do Estado tem recebido, que tem sido um contributo, obviamente, para a redução do déficit. E Mário Centeno, que mudou de posto, entretanto, agora está no Banco de Portugal, como sabemos, continua, então, assim a ser amigo do Orçamento, do outro lado. Até quando? É que não se sabe, porque com a subida das taxas de juro, vamos ver se o Banco Central vai continuar a manter este nível de lucros e dividendos.
E afinal, o que andamos a fazer no que diz respeito ao ambiente?
Os objetivos da reciclagem estão muito longe de ser alcançados, não é, Júlio?
Andamos nestes últimos anos a falar tanto de ambiente, a tomar tantas medidas, a depositar tantos milhões em estratégias ambientais e afinal os últimos dados revelam que em 2020 a reciclagem de resíduos urbanos foi ainda pior do que em 2019, ou melhor, foi menor. Ou seja, em 2019 conseguiu-se uma taxa de reciclagem de 21% e no ano seguinte, 2020, apenas 16%. Se pensarmos que as metas europeias apontavam para que em 2025, que é já daqui a 3 anos, se atingisse os 55%, não é fácil perceber que os números são desastrosos. Alguém já pensou no que é que estamos a falar, sendo que nunca se falou, sendo que nunca se falou, nem se sensibilizou tanto para o ambiente como nestes últimos anos?
Olha, e se os candidatos à liderança do PSD não conseguem combinar debates entre si, podem depois exigir a António Costa que queira debater com o vencedor?
Paulo, são as agendas, e não está fácil o acerto das agendas entre Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva.
De todo, não sabemos de facto se é desacerto de agendas ou de vontades, mas o Observador contava-nos ontem que há troca de acusações, que há cancelamentos de última hora e falta de respostas que estão a impossibilitar de facto que haja pelo menos um frente a frente entre ambos. Esta é uma coreografia habitual, não é? Nestas ocasiões em que os políticos podiam até dispensar o país destes números. Se algum dos candidatos acha que não deve fazer um debate, deve dizê-lo claramente. O problema destas brincadeiras, que acabam por ser umas birras sem sentido, é que depois perdem a legitimidade para exigir a António Costa que também aceite debates. Bom, não é que o atual Primeiro-Ministro tenha o hábito de recusar, antes pelo contrário, mas é bom ter a autoridade moral intacta para estas coisas.
E agora dou-vos conta de uma área em que somos mesmo bons. Querem saber?
Sim.
Sabem que somos o país que mais dinheiro gastamos por pessoa na raspadinha.
Pois é, mas é por isso. Somos bons. No raspar somos os melhores.
Somos.
E é por isso até que se vai avançar com um estudo sobre o tema.
Os números são assustadores. Os portugueses em 2019 gastaram 1,7 mil milhões de euros nas raspadinhas, o que dá uma média de 160 euros por pessoa.
Sendo que há algumas que não jogam,
pois,
portanto, imagina.
Imagina as outras quanto jogam. Comparando com Espanha, por exemplo, Espanha, cada pessoa no país vizinho gasta 14 euros. O mais preocupante é que são as classes mais favorecidas que gastam mais dinheiro neste jogo, lançado para financiar também a cultura, no país que leva a que muitas pensem que este é um setor que está a ser financiado, então, pelos mais pobres. Estes números, de resto, nem são surpreendentes. Basta irmos a uma tabacaria e às vezes ficamos lá um tempo infinito à espera que os jogadores da raspadinha, que vão trocando as raspadinhas,
ainda raspam ali no sítio, não é?
Raspam no sítio, entregam e depois já 2 euros no cão, voltam a raspar e nós estamos ali à espera.
Exatamente.
Trocando as apostas por umas, percebemos claramente que quem aposta tem a ilusão de um prémio, que seja lá o que estão à espera, e nunca mais sai. O estudo esse é que vai mesmo avançar.
Júlio Magalhães e o Paulo Ferreira, com as perguntas que marcam a atualidade aqui na Rádio Observador e a qualquer hora em podcast.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.